obra do realizador português Paulo Rocha está a ser alvo de uma retrospectiva na Cinemateca Francesa. José Manuel Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa, que restaurou todos os filmes do cineasta, deslocou-se a Paris para apresentar o primeiro filme do ciclo, Verdes Anos, e falou à RFI sobre um dos realizadores mais importantes do panorama da sétima arte portuguesa e sobre o filme que mudou a história do cinema português.
É um belo filme, é um filme histórico que mudou a história do cinema português e é o primeiro filme do Paulo Rocha. O filme é apresentado em 63, numa altura em que, após praticamente uma década inteira, os anos 50, tinham sido anos claramente de crise na produção cinematográfica portuguesa. No princípio dos anos 60, aparece uma nova geração preparada, uma geração culta, uma geração que estava preparada para isso, queria fazer um cinema novo, alinhado com os novos cinemas a partir da Europa, nessa altura especialmente, mas começavam a generalizar-se no mundo. Queria também renovar o cinema português. E este filme é o filme mais importante do início dessa geração. Não é só o primeiro filme do Paulo Rocha, é o primeiro filme de muita gente, quase toda a gente que trabalhou no filme. Ou seja, estavam todos a começar. É o arranque das produções de António da Cunha Teles. Portanto, António da Cunha Teles foi nessa altura um produtor muito importante, porque de facto estava perfeitamente sintonizado com esta jovem geração que queria realizar, ele próprio também queria realizar, mas dedicou-se nessa altura à produção e reuniu em volta deles um grupo de jovens que iriam mudar tudo.
Que lugar é que ele ocupou na história do cinema português e europeu ou internacional?
Eu acho que o Paulo Rocha é um dos maiores cineastas da história do cinema português. Dentro desta geração, ele tem um papel preponderante, mas é importante dizer que a geração no seu conjunto foi muito importante. Na viragem dos anos 50 para os anos 60, as coisas começam a mudar, em primeiro lugar pela cultura cinematográfica e em parte pela ação do movimento cineclubista. E começava a haver muita gente que sonhava em fazer um cinema diferente.
E é aqui que entra Paulo Rocha.
Entra Paulo Rocha, como entra Fernando Lopes, como entra o Porto Cunha Teles, como entra o
António Reis.
O António Reis vem um pouco mais tarde, digamos, eu acho que o cinema novo tem, vai lá, duas levas, não é? Uma primeira marcada pelo Paulo Rocha, pelo Fernando Lopes, pelo António de Macedo, tem uma segunda leva onde entra o António Pedro Vasconcelos, o João César Monteiro, o José Fonseca e Costa, que estava lá desde o princípio, mas também começou a filmar longas metragens um pouco mais tarde, enfim, todos esses fizeram parte de uma geração grande que marcou o cinema português até hoje. O Paulo Rocha é obviamente muito diferente dos outros. A sua obra é uma obra sempre em movimento, ou seja, ele não se repete muito. Como todos os outros, ele não podia fazer filmes todos os anos, não é? Portanto, em Portugal nunca se conseguiu isso. A única pessoa que teve essa possibilidade foi o próprio Manuel Oliveira, mas numa fase muito, muito tardia da sua carreira. Os outros faziam um cinema com intervalos grandes. Talvez por isso, mas também porque ele era uma pessoa inquieta, com uma vontade enorme de experimentação, muito sonhadora, sempre com vontade de ultrapassar os limites e fazer experiências radicais, os filmes foram mudando bastante. Portanto, há obviamente uma coerência temática grande, mas há diferenças grandes, há saltos grandes na sua obra.
A nível formal?
Bastante a nível formal. Há um primeiro cinema, digamos assim, que está nos Verdes Anos e está num lugar de vida. Embora eu acho que o lugar de vida já seja bastante diferente dos Verdes Anos, penso que são dois grandes filmes, dois filmes cimeiros de toda a história do cinema português, mas a partir do início dos anos 70, e o ponto de viragem é uma curta-metragem que se chama A Pousada das Chagas, o Paulo Rocha envereda por um outro tipo de modernismo formal, em que vai buscar muitas relações com o teatro, e dessa mudança veio depois a surgir um outro cinema que vem triunfar completamente num filme gigantesco que ele faz a meio da carreira, uma das suas obras maiores também, mais radicais, que é Ilha dos Amores, que é um filme onde ele concretiza a sua enorme paixão pela cultura japonesa, que no fundo vinha já dos seus anos de formação.
Paris, que lugar é que ocupou nos anos de formação de Paulo Rocha?
foi absolutamente decisivo, mas é preciso também dizer que foi nessa altura um ponto de encontro de muita gente que queria fazer muita coisa em todo o mundo. O Paulo vem da Faculdade de Direito, né? Ele abandona os estudos de Direito, sonha em fazer cinema, inscreve-se no IDEC, chega aqui em 59, como ele diz, uma semana ou qualquer coisa antes da estreia do Abu de Sufle, o que significa que ele apanhou o olho do furacão, digamos assim, o ponto de viragem e experiências que estavam a mudar o cinema no mundo. Ele é daqueles que diz, e quase todos os que passaram por lá nessa altura diziam, que aprendeu mais nas cadeiras da Cinemateca a ver filmes programados pelo Henri Langlois do que propriamente nas aulas do IDEC. Foi aqui que ele conheceu, por exemplo, o realizador japonês Kinugasa, que abriu as portas da própria indústria de cinema japonesa e dos contactos para poder produzir lá um filme. Ele era um apaixonado da cultura japonesa, estudou muito as formas tradicionais do teatro japonês, por exemplo, o teatro no, o teatro kabuki.
E Paris também foi Renoir.
Paris foi Renoir, exatamente.
O Jean Renoir, portanto,
Jean Renoir, o grande realizador Jean Renoir, que era também uma referência para os realizadores da Nouvelle Vague. Ele teve a oportunidade, logo à saída do IDEC, no fim do curso, logo à saída, portanto, antes de ir para Portugal, de trabalhar como assistente do Jean Renoir na rodagem do Caporal Epanglé. A partir daí, falou sempre do Renoir como, digamos, uma inspiração muito maior para ele do que os próprios filmes diretamente feitos pela Nouvelle Vague. Os filmes do Paulo Rocha, como quase todos os filmes do cinema novo português, embora tenham sido muito influenciados pelo clima de mudança que a Nouvelle Vague tinha instaurado, os filmes em si mesmos não se parecem muito com os filmes da Nouvelle Vague. O Paulo Rocha, aliás, falou sobre isso e dizia que não fazia sentido pensar que iríamos fazer aqui em Portugal um cinema parecido, antes de mais nada, porque Portugal, todo o contexto social, a evolução de Portugal naquela altura não tinha nada a ver com a França. Era um mundo completamente diferente e estava bastante mais próximo do cinema italiano dessa altura. E por outro lado, ele misturava também influências de grandes outros cineastas, de outros contextos, por exemplo, o Fritz Lang. Portanto, o cinema que ele iria fazer era ao mesmo tempo pessoal e inspirado, digamos, por toda esta variedade.
E no estilo dele, se é que podemos falar de estilo, se calhar não há estilo, mas ele dizia, não sou realista, mas falo sempre do concreto.
A exploração formal dele, porque ele está sempre em movimento e vai procurando descobrir coisas diferentes, não se repete muito e, portanto, embora dentro de alguns períodos da sua vida há muitas vezes planos feitos à maneira de Paulo Rocha, não é redutível a um estilo no sentido de uma repetição sistemática de determinados recursos formais. O que não quer dizer que a forma não seja o ponto de partida e o ponto de chegada de, digamos, todo o seu trabalho. Digamos que há recorrências temáticas e há sobretudo uma enorme exigência e vá lá, se quiser, uma sofisticação na forma de construir formalmente uma obra. Quanto à temática, eu acho que é sempre importante falar desta coisa muito portuguesa, muito ligada à história de Portugal no século XX, mas não só, que é um interesse muito grande pela cultura portuguesa, pela identidade cultural portuguesa e pelo próprio país. Por exemplo, o interesse pela cultura popular, que era muito, muito, muito exacerbada no Paulo Rocha, onde ele vai buscar imensa coisa também, e ao mesmo tempo com uma relação problemática com o país, com uma espécie de tensão permanente entre a ideia do ficar e a ideia do partir. Precisar sempre de sair e precisar sempre de voltar. Eu acho que não é nada por acaso que algumas das figuras sobre as quais ele trabalhou no seu cinema, antes de mais nada, e nessa obra central, A Ilha dos Amores, a figura do Venceslau de Moraes, mas também, por exemplo, um pintor fabuloso do princípio do século XX, das vanguardas do século XX, que é o Amadeu de Sousa Cardoso, sobre quem ele vai fazer um filme, O Máscara de Aço contra o Abismo Azul. Eu acho que não é por acaso que ele estava muito fascinado com esse tipo de figuras, porque todas elas viveram essa tensão. É o caso também do Peçanha, que passa, do Camilo Peçanha, o poeta, que passa muito também pela sua obra e que está presente, que ele, aliás, encarna numa cena curta na Ilha dos Amores, ele próprio, Paulo Rocha. Todos eles têm em comum essa necessidade de sair e essa necessidade de voltar.
Há um filme onde podemos dizer este filme é mesmo Paulo Rocha?
Há muitos filmes do Paulo Rocha que são absolutamente Paulo Rocha. Eu acho que nos Verdes Anos, no Mudar de Vida, na Ilha dos Amores, pelo menos também no Rio do Ouro, um filme que eu ainda não falei, que é um filme absolutamente central na obra dele também, E, por que não dizê-lo, no último filme, que é uma súmula disto tudo, nós temos Paulo Rocha no seu completo esplendor, mas eles são de facto diferentes. Agora, não se consegue falar de Paulo Rocha sem falar dos Verdes Anos, sem falar do Mudar de Vida, sem falar da Ilha dos Amores, sem falar do Rio do Ouro, e eu acrescentaria o último filme, que é um filme avassalador, muito perturbante, filme que só foi mostrado depois dele morrer.
Se fosse ladrão?
Se eu fosse ladrão, roubava. Que ele tinha pronto quando morreu, mas que por razões técnicas de pós-produção digital só foi possível mostrar depois, que é um filme que em grande parte se transforma, enfim, não foi exatamente pensado assim, mas se transforma numa espécie de obra de testamento, porque ele engloba no filme certos de quase todos os filmes anteriores. Na sequência de filmes muito grandes que eu acabei de citar, há um outro que eu gosto muito, mas que curiosamente é a única longa-metragem que não tem nenhum certo nessa obra final, que é o Desejado, ou As Montanhas da Lua. E é um filme que, portanto, de certo modo, através dessa revisitação da sua obra, se torna também uma espécie de filme autobiográfico, se quiser, mas que não é só isso. É um filme que ele pensou em homenagem ao seu pai, à sua família. É um filme, portanto, que revisita o princípio do século e a história da família, ao mesmo tempo que vai depois inserindo certos dos seus filmes, não para falar do cinema que está nesses filmes, mas para ligar tudo isso à história pessoal e à história do século. É um filme complexo, é um filme abissal, é um filme ao mesmo tempo cheio de uma esperança enorme e de um desespero total. Quando eu dizia, sou um otimista desesperado, mas isto tem tudo a ver com aquilo que eu dizia há pouco sobre a relação dele com o país. Não só Portugal, eu olhava para o século XX como um século que tinha começado cheio de esperanças, cheio de sonhos, e que depois, ao longo das décadas, foi vivendo muitas contradições e muitos reveses desses sonhos. E, obviamente, no caso português, tudo isto estava exacerbado por causa da história de Portugal no século XX.
José Manuel Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa, foi o convidado deste Vida em França.